é feito de vários power trios. E hoje, como o Boteco do Metal também é um power trio, já que Chris saiu de férias no balão de Rodrigo, vamos falar de bandas, de power trios, as melhores, o que a gente acha, nossas preferidas. Estou aqui, como sempre, com Rodrigo e Leandro, já que Chris está ordenando vaca.
Beleza, galera? Foi buscar mais mate lá para fazer o chimarrão dele, acabou a erva, emprestei meu balão.
É verdade, tem que prestar um balão, que aí é muito dinheiro para ir daqui para Santa Rosa pegar a Eva. Quando a gente começou a pensar nesse assunto do trio, uma banda, assim, o Venom é uma banda que me traz memórias. Primeiro, por quê? Porque foi uma das precursoras do black metal. E outra coisa, foi a primeira banda que eu soube que tinha sido cancelado no Metal No Open Air. Então isso me traz memórias aguçadas dessa época, a hora da minha vida.
Esse episódio número 100, você não podia deixar de comentar algo sobre o Moa, certo?
É verdade. Já que a gente não vai falar sobre o Moa, a gente fala algo sobre o Moa. E o Venom realmente me traz essa lembrança. Como tem outra banda na lista que também me traz essa lembrança, mas eu não vou falar agora. Leandro, você conhece o Venom? Você gosta do Venom? Cara, eu acho o Venom uma banda legal. Eu não sei, eu nunca consegui gostar dela ao ponto de chutar a discografia.
Não chega a ser o ponto de fazer uma tatu da banda, né? Mas, pô, é uma banda, acho que é uma banda muito importante do New Wave, British Rave Metal, né?
Eles lançaram o álbum Black Metal, né? Que dizem que é o primeiro álbum de Black Metal.
Exato, né? E inauguraram aí o Black Metal. Bom, é uma boa discussão. A gente tem um episódio aqui que a gente discute as origens aí do Black Metal, né? Que o Rodrigo vai lembrar depois, que eu já esqueci que eu tava bebendo. Cara, Venom, Power Trio, primeiro álbum, como você bem falou, né? O primeiro lá, super mal gravado, né? Mas aquela beirada entre punk e metal, cara, é o triozão, né? Trio cru, fazendo aquele puta trampo. Assim, acho que o trabalho é excelente, não tinha muita coisa de trio naquela época.
O Cronos, né? O Cronos, que era o cara do Venom. E o Venom é que tem duas bandas, né? Tem o Venom e o Venom Incorporation. Se eu não me engano, porque separou, ficou meio igual o Entombed, né? Ficou Entombed.
Não, um monte de banda faz isso, né? Já que eles não estão aqui, vamos falar de Rhapsody, né?
É verdade. Episódio do Fire também. Mas tem muita banda que faz isso. Ô, Rodrigo, tu conhece o Venom? Já ouviu falar? Já gostou? Já não gostou? Já desgostou?
Eu só já ouvi já porque tu mandou uma lista para mim uma vez que tinha e eu ouvi um pouco, mas eu não conheço muito não para poder dar uma opinião embasada.
Cara, outra coisa que eu me lembro do Venom, a Countless Battery, que é uma música do Black Metal, se eu não me engano, ela tava na primeira coletânea de metal que eu ouvi na minha vida, que
Olha.
é o da Abyss, o da Showbiz. Foi tipo, era uma das músicas que estava na coletânea. E, cara, então, tem essas lembranças engraçadas do Venom comigo, mesmo não conhecendo, mesmo não sendo fã da banda, mesmo não tendo esse envolvimento tão grande com não só com o Venom, mas com o Black Metal em geral. O Immortal também é um trio, né? Uma banda que eu lembrei agora, que tem um Abaf também, que saiu e tal, que é
Verdade.
bem legal. Era um trio Immortal, esqueci dela.
Sabe o que eu conheço do Venom, Plínio?
O quê?
O filme aí que saiu um e agora saiu dois.
O Leandro,
Cara ficar roubando a
essa
piada. O
piada.
Chris, você não sabe, o Chris entrou aqui rapidinho e o Rodrigo roubou a piada dele. Eu tenho que dar
Eu
a
roubei a piada
autoria.
dele. Coloca aí no editor, coloca aí a piadinha do Chris.
Carlos Alberto, se você está na procura do talento, não é Rodrigo, é Chris.
Eu ia falar que essa piada foi importada de Santa Rosa, mas aí falaram, tá tudo bem. Cara, vamos passando para outra. Tem outra banda também bem legal que teve seu auge nos anos 80, mas hoje lança. Parece que falta. Acho que eu já conversei contigo, que o Envio, Leandro. Parece que falta algo, tá ligado?
Pô, o Envio, né? Faltou muita coisa pro Envio, coitados.
Não, assim,
Tem um
não tô dizendo,
documento.
eles são esforçados, mas tipo, não é aquela banda que você para, porra, velho, isso aí, velho, tá
Ah, não,
ligado?
tem aquele documentário que trouxe eles das cinzas, né? Acho que eu nem conhecia a Envio antes de ver esse documentário aí, cara. Não lembro o nome, se alguém lembrar aí, dá um toque aí qual que é o nome. Mas você acha no YouTube, tem quase 2 horas ali. Tem participação do Scott Ian, então você pode ver que é um documentário sério. Mas além do Scott Ian, tem Lars Ulrich, tem Slash também. Todo mundo estava esperando o Envio virar uma banda grande, mas nunca aconteceu, né? Eles foram, fizeram turnê no Japão, tudo. Bom, não vou dar spoiler de como termina o documentário, mas os caras depois do documentário, vamos dizer que eles conseguiram novamente aí voltar a fazer show, voltar a gravar disco de novo, né? Mas é uma banda boa, cara.
Do que essa? Envy é uma banda do que? Que estilo?
É o metal tradicional.
Eu diria trash.
Eu diria que era um metalzão. É Envy, só para dizer o nome do documentário, que é bem, sim, é bem criativo, acho, diz muito sobre a carreira da banda, né? Da criatividade da banda, porque o nome do documentário é Anvil, The Story of Anvil.
Então, não dá pra ser mais claro que isso.
É verdade. Mas o Anvil, só pra falar do Moa de novo, eu assisti o Anvil no Moa.
E, cara... Meu Deus do céu. Teorias da conspiração. Será que o Moa tá tentando já economizar e só tava chamando o trio?
Eu acho, assim, eu escutei, eu assisti o documentário do Anvil. E eu achei muito legal o documentário dele, de uma forma geral, né? Uma forma geral, o documentário é bem legal, véio. Mostra a banda, que no começo mostra a ascensão da banda, tipo, eles tocando com qual é a relação entre Anvil, Whitesnake, Bon Jovi e bandas dos anos 80, né? Eles tocando no Japão para milhares de pessoas, e depois aparece os caras trabalhando em Toronto, na neve, tá ligado? Eles tocam para ninguém na Europa. 3 pessoas. Quando chega no Japão, tem 10 mil pessoas esperando ele. É um negócio muito impressionante. Cara, é uma banda simpática, é uma banda daqui de Toronto, é uma banda simpática, Rodrigo. Tu iria gostar. Se bem que tu não é muito simpático, não.
É, mas trash metal é o que nos une, né? Como a gente diz aí. Mas a Evil eu não conheço, cara. Como é que pode ser? A gente até recomendou aí uns documentários de trash metal e que eu vi todos, que eu não tinha visto, eu já vi. E não falaram dessa banda aí, não.
Na verdade, esqueceu do Anvil. Mas, assim, o Anvil é... Assim, esqueceu do Anvil, porque o Anvil realmente é uma banda meio esquecível. Infelizmente. Então, essa é a verdade. Assim, essa é a minha opinião, né? Se você é fã do Anvil, tá escutando
isso. Mas é uma banda que sempre ralou, como você falou, né? Se a gente olha as origens dele, começou lá nos inícios dos anos 70.
O Anvil é baseado nos dois caras, né? Nos dois principais.
O Lips, né? O vocalista e guitarrista.
É, o Lips, que é famoso. E o Robo, né? Que é o baterista.
É,
o
Rob. É, Rob. É 2B, não sei como falar. Rob.
Chegou a ser quarteto, mas se firmou mesmo como trio. E o baixista sempre e tal. Por acaso, eu não sei. Eles nunca vieram para Montreal, Leandro. Não sei se tu já tivesse
notado. Vieram várias vezes.
É porque nem a galera esquece até de
vieram lugar. Várias vezes, você que nunca viu. E, aliás, acho que foi um dos últimos shows que teve aqui antes da pandemia aqui. Foi o Anvil. Mas nunca foi em lugar grande assim, não.
Aí vou botar a culpa aí. Vou botar a culpa em Leandro, então. Porque Leandro sabia que eles tocaram aqui antes da pandemia e não chamou ninguém.
Cara, 10 minutos atrás, você nem sabia que a banda existia. Você tá reclamando aí.
Mas já tô interessado aí. Plínio falou que é bom e eu confio no Plínio.
Aê! Vamos atrás, meta às de vezes. Vida. Coisa interessante, vezes. Cara. Quando o Fast Eddie Clark saiu do Motorhead, o Lemmy chamou o guitarrista dele, o Kudon na época, né, o Lips. Mas ele acabou recusando.
Ele tinha um sonho de ser rockstar, teve a oportunidade de ser, então.
Então, Até que ponto podemos ter dó do
Não, isso que eu falar. Então a culpa vai ver, não é nem do destino, né? A culpa é dele mesmo. E cara, tem uma banda alemã que eu vi no Abril pro Rock, Sodom. O Sodom também é uma banda que lançou o Genesis alguma coisa, que a gente até falou aqui no Recomenda. É uma banda legal, velho. É uma banda boa, também nunca me pegou. Nunca assim, das bandas de thrash metal da Alemanha, pra mim a minha preferida é o Creator, depois o Destruction. E o Sodom eu não conheço muito. É algo a se pensar em conhecer melhor. Na camada clássica tem o Agent Orange, né? Que é o clássico. Rodrigo, você conhece?
Sodom, conheço. O Sodom faz parte, o Big Four do thrash alemão, velho. Como é
qual
que...
Fala o Big Four do thrash alemão.
Ah, porra, aí cada um de cor, não sei não.
Pera aí, velho. É Creator, Destruction, Sodom e... Tankard, que é a banda mais cachaceira de todos os tempos, de todos os mundos, de todos e tudo. Mas vai, diz aí, eu tava falando do Sodom.
Pô, Sodom é bacaninha. O que eu tenho pra dizer de Sodom?
Não tem muito a dizer não. Leandro, vai, fala aí.
Sodom é a regra, vale, cara, porque Sodom atualmente são 4, né?
Ah, então é polêmico, né? As regras do boteco. Quem foi escolher o Sodom? Fui eu.
Mas já foram 3? Já foram 3?
Já foram 3.
Originalmente eram 3?
O clássico deles é um trio.
Acho que foi 3 a vida toda. Só agora que vocês maram de pôr mais um cara lá.
Vai ver, o cara não aguentava mais cantar.
Puseram uma guitarra base aí.
Então é um trio pro uso capião, vamos dizer assim. Então é um trio. Inventou de ser uma quadra, mas é um trio. Mas
e falando em quadra...
É extremamente respeitada. Não é quadra, não?
Não, falando em quadra, né? O Sodom tem um episódio ali com Sepultura ali, que eles fizeram a Vingança Suja no começo da carreira ali do Sepultura, nas primeiras, ou a primeira tour que eles fizeram na Europa. Que o Max ficou sem tomar banho só pra deixar os caras do Sodom puto da vida.
Ah, porque eles falaram que a galera do Sodom é bem meio cuzão, né? Meio cuzão, né?
Bom, 40 anos depois, né? A gente vê tudo que rolou, eu não vou chamar ninguém
dá
de
até,
cuzão.
Dá até pra duvidar, né? Esse Max Cavaleiro.
Tem evidências em ambos os lados.
É verdade. Depois que tudo o Max Cavaleiro fez chamar alguém de cuzão...
E o dread lá que ele cortou lá, dá pra ver que ficar alguma semaninha sem tomar banho não seria grandes coisas, né?
Eu respeito o Sodom. Posso escutar mais? Posso. Não escuto por quê? Porque não sei. Depois eu respondo. Cara, aí a gente vai pra mais um trio. Ah, esse trio eu gosto. Esse trio eu gosto pra caralho, que é o Raven. Que o último álbum dele,
é bom,
Metal
hein?
City, é maravilhoso. E também já teve aqui no Boteco Recomenda.
Mas posso falar o que eu tô percebendo aí? Só tem banda velha, né, nos trios. Só tem os old school aí. Não
o responsável de trazer banda nova é você não trouxe.
Mas não tem trio, não tem?
É, eu acho que a banda nova tem trio. Porque a banda nova se tem, tipo, você pega o Slipknot que bota um sampler e um DJ pra fazer nada. Então toda banda meio que bota isso tudinho, né?
Não, pô, mas nem assim. É nova, né, cara? Slipknot aí já passou 200 anos.
Não consigo pensar em nenhuma banda mais recente que seja um trio. Acho até que como você disse, a maioria tem até mais do que os normal. Muitas delas tem mais do que quatro integrantes, né? Tem de cinco pra cima aí.
Então qual foi o objetivo do seu comentário?
Ah, foi só uma observação.
Ah, tá certo.
É uma curiosidade, mas por quê? Tem que tentar entender o porquê disso aí.
Então, vou fazer um boteco, um papo de boteco. Por que as bandas de hoje botam integrantes que não fazem absolutamente nada? Por amizade?
Amizade? Para dividir o dinheiro?
É, porque é meio dinheiro para todo mundo. Então, não sei se seria amizade, Leandro. Será que é filho do empresário? Não sei.
Não sei, cara, mas é uma boa observação, cara. Eu não lembro de nenhuma banda. Não vem nenhuma banda na cabeça aí. Talvez a mais nova, cara, seria o Die Infectus, né?
É, o Die Infectus. Die Infectus é lindamente, velho. Die Infectus. Rapaz, se você gosta de um som técnico, com vocal absurdamente gutural, mas tirando vocal que não é legível, mas o instrumental é extremamente legível, é o Die Infectus. Tá, não tem nem o que falar.
É, eles são, assim, eles tiveram uma fase que eles começaram como trio, viraram, aí depois ficou quatro, e depois teve uma passagem, acho que 2002 até 2006, que foi um quinteto, e aí depois voltou para quatro, e agora é trio de novo, aí tá, acho que desde 2008 como trio aí.
Eu tenho, por curiosidade, eu fui dar uma olhada aqui na internet, porque o nome do guitarrista do Raven é John Gallagher.
Ah, é, né? São os dois irmãos no Raven, o John Gallagher e o Mark Gallagher.
É, então, o John Gallagher é o baixista e vocalista do Raven, e o Die Infectus, o guitarrista e vocalista do Die Infectus é John Gallagher.
É.
Aí eu vejo isso na minha cabeça agora. Será que são a mesma pessoa esse tempo todo? Eu nunca soube disso. Mas não é.
Não, é, são diferentes.
São duas pessoas diferentes, um é americano, outro é inglês. É. Mas tem o mesmo nome. É interessante, né? Mas, e assim, o estilo das bandas são diferentes. O Die Infectus é um technical death metal, tipo, um brutal technical death metal, vou dizer isso. Mas você pode escutar músicas rapidíssimas dele, mas é muito nítido o instrumental. São muito pesados, mas não é sujo. É bem tocado e bem nítido. Eu assisti o Die Infectus com o Chris. Na verdade, o Chris assistiu comigo, né? Porque eu arrastei ele. Lá no Heavy Montreal, no último que a gente foi, em 2019. E ele tocou lá na Arena Floresta. Eu acho que quem tava tocando era Evanescence. E a gente foi ver o Die Infectus lá na Arena Floresta. Tava, meu irmão, fodástico.
Foi no meio do mato ali com o Chris.
Foi Chris, hein? No meio da floresta.
Mas eu sempre gostei muito do Die Infectus, porque eu acho a banda... Não que eles inovaram, tipo assim... O Chris não faz a mesma coisa, vamos dizer assim, né? Também é extremo, também, mas o instrumental é bem legível do Crisium, né? Mas eu acho que o do Die Infectus ainda é mais legível que o do Crisium. Não do Crisium novo, do Crisium antigo. Do Crisium novo, vamos dizer que é mais pau a pau. Mas o Die Infectus é extremamente bem tocado, velho. Os caras são muito bons. E é impressionante ver os caras ao vivo, que eles são muito, muito bons. É uma calma, os caras tocam numa calma, velho. um pau comendo, meu. Os caras parecem que estão fazendo nada, tá ligado? Estão lá cantando de boa, rindo e, tá ligado? O pau comendo embaixo, no mosh pit. Cara, muito boa. Muito
o
boa
cara,
banda.
E o cara toca, tá tocando ali um death metal, cantando gutural. É o guitarrista que...
É,
que
o guitarrista, tá tocando ainda. E é muito complexa a música, muito cheio de arpejos, muito, é muito rápido, né? Então ele tem uma certa habilidade em tocar e cantar. É, tipo assim, mais que o normal.
Isso é bom, eu acho. Cara, isso é bom.
Então, uma coisa legal, cara, da Infectious aí, que tem uma dessas listas de venda de álbum, aí tem uma relativa para lançamento. Os últimos álbuns, deles, os três últimos, ficaram no top 4. Não, os três últimos álbuns.
Só vim conhecer no começo, depois de 2010, assim. Tal, eu acho que quando eles lançaram o Reign Supreme, que foi o primeiro álbum que eu vi e é o meu preferido.
Então, você começou a gostar depois que foi pra Floresta com Cris, escutada.
Eu comecei a gostar antes, por isso que eu levei Cris pra Floresta. E, cara, continuando nossa viagem sobre trios, que até agora é mais trio de metal extremo. No heavy metal, em geral, mesmo quando tem um guitarrista, tem um tecladista, pelo menos. Queria falar de outra banda, que é do Daniel Dickey, que é o cara do Bang TV, a banda dele, obviamente, ele entrou faz pouco tempo, faz alguns anos, que é o Exciter, que também eu vi no Moa, foi a primeira banda a tocar. Na sexta-feira, tudo atrasado, nada de nada acontecendo, e tipo, acho que, se eu não me engano, foram 9 horas de atraso, foi muitas horas de atraso, eu não sei se são 9 horas, não posso estar exagerando. Talvez eu não esteja. Foi o Exciter que abriu o festival. Eles tocaram lá, tocaram 40 minutos e tal. E daí o pessoal começou a tocar. As bandas rolaram. Mas o Exciter é uma banda de speed metal que eu acho bem legal. Eu não sou um super fã do speed metal. Eu gosto muito de escutar em casa, mas eu não sou muito fã de parar para pesquisar sobre o estilo, no caso. Mas eu acho o Exciter, que é daqui de pertinho, né? De Ottawa. É uma banda clássica, né? Uma banda dos anos 80, do começo dos anos 80. Eu acho que é uma banda que merece um estudo mais aprofundado, Leandro. Você conhece o Exciter?
Terceira banda canadense na lista, hein?
Exato, estou analisando aqui minhas estatísticas e bandas antigas e bandas canadenses.
Segundo o Instituto Rytin-Riden, tem quantos por cento de banda?
E o Rush também, que a gente não falou, que não é metal, mas que também é um trio, né?
Sim, mas não, é a segunda banda canadense.
E é canadense também. A gente falou de duas.
Você esqueceu do Anvil já?
Então, tem o Envio e tem Exciter agora.
Isso. Duas, mas é que eu já tava com o Rush na cabeça também, então tem três.
Ah, tá. Mas o Rush não é. Tem o Triumph também.
Não é metal, mas...
Tem o Triumph também, que é...
É um trio de três? É
um trio. E falando no Triumph, a gente falou do Triumph, a gente tá falando do Exciter, que tem Daniel Dickey do Bang TV, e o Bang TV produziu um documentário com o Triumph, que tá pra sair aí, que eu acho que é bem legal. Leandro, diz lá pra gente. Sobre Exciter, quer que tu conhece? Tu conhece? Tu gosta?
Eu acho que eu conheço muita coisa de Exciter, né? Eu nunca fiquei muito Exciter about sobre eles, né?
O Carlos Alberto hoje aqui tá florido. Vai lá, Rodrigo.
Eu escutei um álbum porque eles tinham quatro, velho. Deve ser essas bandas que devem ter variado pra caramba aí.
Ah, eu acho que é uma outra coisa que deve acontecer, que os caras vão ficando mais velho e tem que chamar mais um pra ajudar, eu tô achando também. Eles são trio no começo e muitas vezes acabam adicionando alguém mais pra frente, né?
Eu queria fazer uma meia-culpa com o Soldo, não tô falando isso, porque o Soldo lançou o Gênesis alguma coisa, é o Gênesis Algoritmo Romano, que eu esqueci qual o número exato. Um álbum meio fora da curva deles. Por causa disso, eles chamaram alguém. Mas, assim, é só a impressão que eu tenho. E aí, o que mais? O que mais a gente tem? Tem o Coroner, que são ex-road do Celtic Frost.
Ah, é, né? Os suíços.
Que são meu jazz, refuso. E, tipo, eles começaram meu trash e tocaram double rock, mas eu já tava aqui. Não, eu tava lá, mas eu não vi, não.
Ah, eles também fazem uma misturada boa, né?
De jazz, né? Fusion, ele faz um negócio... É. Os caras são bem virtuosos, na verdade, né?
É, deve ser uma cena muito louca lá na Suíça.
Tem um Destruction. O Escroto tem um álbum ao vivo de Destruction de 2017. Que é no Wacken. Se você colocar na primeira música, The Butcher, alguma coisa, esqueci o nome agora, me fugiu o nome. Você colocar, enquanto o público... Tem uma voz falando, uma narrativa, falando com aquela voz de... Tá ligado? Oh, os Thrash Master da Alemanha. Tá ligado? Vocês pararam? Se você aumentar o volume, você ouvir o público, você vai ouvir o... Destrocha o caralho! Tem algum brasileiro no meio do Wacken, né? Que sai... que saiu no áudio. A primeira vez que eu ouvi, eu tava ouvindo alto e eu ri pra caralho. Eita, a brasileirada marcando presença. Eu gosto pra caralho do Destruction. Vi acho que 3 shows dele. E vi no Moa também. Rodrigo, a gente tá fazendo aqui uma coletânea de trio ou coletânea de bandas que estavam no Moa?
É, tô na dúvida aqui. Tá entrando nas minhas estatísticas também.
Tô até com a impressão que a gente já falou do Destruction antes, mas tudo bem.
Falou, não foi?
Não, a gente só comentou porque ele faz parte do Big Four também.
Uma parada interessante do Destruction, que é o Mike Seifringer, eu não sei, Seifringer, eu acho, não sei como se fala o nome dele, ele simplesmente saiu da banda, mas ele saiu da banda porque ele simplesmente sumiu. Em 2019, a banda saiu de férias e ele nunca mais voltou. Não é que ele ligou, mandou uma carta dizendo, não dá mais pra mim. Sumiu. Tentaram contactar.
Mas o cara tá bem? O cara
não... Gravaram o álbum, não, tá bem.
Foi sequestrado?
Hoje já sabe que ele tá bem. Mas ele simplesmente não falou nada e foi embora. Aí foda-se. Foi embora, velho. Foi embora mesmo, velho.
Tipo, acho que foi mais ou menos.
Quem que você falou que foi embora aí, velho?
Oi? É o quê?
Quem que você falou que foi embora?
O guitarrista, o Mike Seifringer. Ele foi embora, pô. Foi embora. Deu tchau pro louro. Tipo assim, ele não respondia telefonema, nada. A banda gravou o álbum sem ele porque ele não respondia, velho. E já tinha agendado o estúdio. E aí ainda ficaram esperando, dando entrevista, dizendo, a gente tá esperando por ele falar alguma coisa, mas ele não falou absolutamente nada. A banda botou o guitarrista e agora...
Ah, bom, achei que...
Foi agora, então.
Eles foram três forçados, tava achando já. Era 4, aí virou 3 porque o cara não respondeu. Eu tô achando que o Chris vai fazer a mesma coisa com a gente, então fica esperto aí.
Ele faria isso facilmente. Se alguém que sumiria e não falaria nada, seria
certeza.
E cara, e o Nervosa, que foi Tris, agora, é trio com o Chris, que foi trio e agora é uma quadra. O que vocês acham? Vamos voltar. Tem a Diva Satânica lá que bota pra David. Vocês gostaram do álbum da Nervosa,
velho? Ah, ficou muito bom, né, velho? Não tem nem o que falar.
Eu achei a Nervosa meio Destruction e a Crypta meio a Creator, tá ligado? Bem técnica. O que é que tu, Rodrigo, tu gostasse ou chutasse, não?
Ah, eu escutei e gostei, mas eu não cheguei a comparar assim como que era antes, quando era o trio, quando era um quarteto. Vocês acharam que melhorou? Ficou com... Qual que é a opinião aí de vocês?
Eu só fui de Fernandinha Lira, velho. Mas, não sei. Eu acho que foi massa porque agora
bom,
tem duas bandas fodas. Tem duas bandas fodas.
Exato. Aí, acho que esse que é o ponto, né? Duas bandas fodas aí pra gente ouvir.
É, exatamente. Então, vai dizer aí.
Questão de qualidade, cara, acho que deu até uma melhorada, cara. Acho um pouco superior o último trabalho.
Tu não acha que a Nervosa devia ter mais um guitarrista, não? Mais uma guitarrista?
Não, não acho, não.
Eu não sei, velho. Eu tenho essa teoria na minha cabeça que não faz sentido nenhum. Logicamente, assim. Mas, não sei. Faz, eu acho que porque na verdade a Prica lá ela não sola tanto, então talvez nem precise mesmo, tá ligado? Mas assim, não sei.
Se melhorar, estraga, Plínio. Menos é mais.
Menos é mais, né, velho? É isso aí, menos é mais. E agora a gente chegou na última banda.
Peraí, peraí, eu queria voltar numa coisa que o Rodrigo falou das bandas de metal extremo, tá ficando cada vez mais tetril, né?
Sim.
O Sarcófago ali, quando foi ficando mais extremo ainda, virou um trio, né?
Lá da Sarcófago
ali no final
tá voltando lá pra Máquina do Tempo, né?
Tá indo muito longe aí pra minha memória.
Não,
aí,
mas foi ficando um pouco mais agressivinho, vamos dizer assim. Ali pelo Album Hate ali, eles viraram um trio. Interessante, Rodrigo, só tô confirmando a sua teoria.
Não, só tava falando que está aqui nas minhas estatísticas, então é verdade.
É, talvez tenha uma lógica. Será que é mais fácil fazer barulho em trio do que em 5? Sei lá, o Canela Corpse...
O ódio é mais forte em 3 do que em 4.
Cara, agora tem um Motorhead, que é a última banda da noite. Uma banda espetaculosa. Eu não tenho nem o que falar. Vai, fala aí do Motorhead. Eu vou falar o quê?
Motorhead não precisa nem falar nada. É só ver lá o especial, 3 episódios do Motorhead e tem tudo lá.
Que vai fazer um ano, hein?
Mas lá é especial do Leme, do Motorhead, vai vir no Natal desse ano.
É isso aí, gostei. A gente vai fazer um especial Motorhead no Natal desse ano. Natal passado foi do Leme, são 3 episódios, espetacular. E cara, o Motorhead começou como trio, depois foi para 4, depois voltou para trio.
É, depois começou como trio ali, né, em 77. Aí até o Another Perfect Day de 83 ali eles foram trio. Aí saiu Orgasmatron em 86. Aí que eles ficaram quarteto. E assim foi até o Sacrifice em 95. Quando o Virgil saiu da banda, eles resolveram...
Mas saiu o guitarrista e saiu o baterista também.
Sim. O baterista saiu do Motorhead, você nem conta, né, cara? Porque
Ah, não, mas era, mas não era o...
Não, é, teve a ida e volta do Animal Taylor, né?
Sim, Animal Taylor, ele mesmo. Então, ele tava, era Animal Taylor na época, que saiu, que entrou o Mickey
D. Não, do o Sacrifice, acho que era o Jeremy KD.
Não, já era o Mickey D, mas antes do Sacrifice, que era o Marshall Dye, que aí era pra ser o... E quem gravou, eu não sei o que. Ou eu tô confundindo. Oh, estou falando merda.
Tá confundindo tudo.
Porque, pô, a história do Motorhead é muito longa, você vai confundir, é muito, muito fácil, né? E pra mim é o melhor trio de heavy metal de todos os tempos, não tem nada que chegue perto, nada. Ah, não, porque Motorhead, não, porque Venom inventou Black Metal, não, não tem, ó, pra mim não chega nada no metal que chegue perto do Motorhead, não.
E é impressionante que o Leme aguentou ali o baixo e o vocal até o fim, né?
Até o fim, literalmente. Né? É. E Leandro viu o fim no fim, não foi? Foi o último show.
O fim, eu vi o meio fim. É, mas a banda aguentou muito bem como trio, né, cara? Eles amadureceram muito ali do Overnight Sensation em diante ali. Acho que entrou numa crescente absurda.
É, velho, assim, eu me arrependo muito do show que eu não fui. Né? Eu demorei demais para comprar ingresso e perdi o último show do Motorhead, que eu sabia que era a última oportunidade de ver o Motorhead na minha vida. Tinha plena noção disso.
100º episódio. 25º que o Plínio lamenta não ter ido no último show do Motorhead, que ele poderia ter ido.
É isso, velho. Pelas estatísticas, está no livro. Isso também está no livro de estatística de Rodrigo, que é o cara das estatísticas do Teco do Metal.
Assim, obrigado, Leandro. Eu vou colocar lá no livro.
Um episódio espetacular dos melhores trios do Mundial. E agora vamos pro nosso famigerado que bebês. Cara, o Rodrigo já tá mostrando copo, eu não vou te chamar não, velho. Vou chamar o Leandro, que está mostrando absolutamente nada. Vai lá, Leandro.
É exatamente isso que eu estou bebendo, nada.
Leandro não está bebendo nada. Cris foi embora e deixou a missão de não beber
que
nada.
É isso aí.
Incumbida a Leandro. Muito obrigado.
O empate que bebes do Boteco, tá sempre vai ter um.
Tu tinha que beber vai lá. Tu tinha que beber por dois. Tu tinha que beber por dois e não pegar a mania de Cris. Eu tô bebendo aqui hoje a... Borreal, a Rússia. Tô meio viciado nessa cerveja aqui ultimamente. É, eu sei que assim, ela é boazinha e baratinha e é isso aí.
Não, porque, ó, Cris, deixa eu falar, Cris foi pra Santa Rosa. Deixou o Leandro incumbido em não beber. No último episódio que ele esteve aqui, ele tomou 3 da Borreal Rússia. Então você... A saudade? A saudade bate no peito. Cara, eu estou bebendo isso aqui, ó.
Eita, o que é isso? É o xixi do búfalo?
É xixi de búfalo?
O búfalo 3, que Cris foi embora, então eu estou afogando minhas mágoas.
O que é isso aí, velho? É uísque isso aí?
Tomando uísque, é um uísquezinho, velho.
De onde?
Tomando um uísquezinho.
E eu só queria oficializar aqui porque que eu não estou bebendo, porque hoje eu sou motorista da vez do boteco, é muito importante, e sábado vai ser outra pessoa.
Ah, isso eu ia falar, ó, então o Leandro já tá falando que sábado ele é motorista do boteco, ele conseguiu,
você não, excluiu, sábado cara. Não, já me excluí, e se o Rodrigo tá bebendo Bureal por tanto tempo, lá vem crise financeira, meu amigo.
Eu acho que finalmente a crise financeira pegou o Rodrigo. Rodrigo, quem está com saudade de Cris tomando Bureal em crise financeira?
Para o Cris voltar, deixa o seu like aí no episódio. Pede para ele voltar aí, a gente está com saudade já. E acompanha a gente no podcast, no YouTube e também nas redes sociais. Você vai encontrar a gente em todas as plataformas, a gente está em todo lugar. É só procurar lá, Boteco do Metal.
Boteco do Metral, Metral. Porque é trio, a gente falou trio toda hora e agora é só isso. Boteco do Metral, não tem mais o que falar. Leandro, você está com sono. Um beijo, até o próximo episódio, galerinha.